propósito dos negócios da semana, deixe-me dizer-lhe como no Banco Inter acreditamos que muitas vezes no poupar é que está o ganho e como é importante para as pessoas saberem que mais do que ter dinheiro de lado, as suas poupanças são valorizadas e o seu património está num banco de confiança. Por isso, se para si um bom negócio é ganhar a poupar, não deixe de procurar o banco que valoriza as suas poupanças. Banco Inter, patrocinador do podcast Negócios da Semana.
Boa noite. Com o xadrez político-partidário resultante das eleições legislativas de domingo, crescem os receios de instabilidade e até de ingovernabilidade do país no curto e médio prazo. A CDU até já anunciou uma moção de censura ao governo, ainda antes de estar constituído. À direita, o Chega continua a exigir a Luís Montenegro o início de negociações, mas o PSD reafirma que não é não. Não haverá acordo, nem sequer negociações com o partido de André Ventura. Fica por se saber como vai o novo governo aprovar os diplomas mais importantes, como o Orçamento do Estado, a começar pelo retificativo de 2024. Certo é que as primeiras medidas do novo governo vão ser a devolução progressiva do tempo de congelamento das carreiras dos professores, ao ritmo de 20% ao ano, a valorização dos salários das forças de segurança, com o alargamento do suplemento de missão à PSP e GNR, e outras forças ainda não contempladas. Também a valorização das carreiras médicas, com medidas que irão aumentar a despesa. E ainda uma baixa de IRS, a começar pelos jovens, que significará uma diminuição das receitas do Estado, isto para além da baixa do IRC. Para já, toda a classe política admite a existência de um excedente orçamental que aparentemente consegue acomodar todas estas medidas, mas por alguma razão de fundo, o governo ainda em funções decidiu nunca avançar tão rápido. Ora, estes são os temas para a conversa e para o debate com os nossos convidados. Catarina Castro, economista, analista de mercados financeiros, comentadora SIC de assuntos económicos. Também António Nogueira Leite, economista, gestor, professor universitário, foi vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos e secretário de Estado das Finanças. E em direto do estrangeiro, João Moreira Rato, economista, gestor, foi presidente da Agência de Gestão da Dívida Pública. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Vou começar por si, Catarina. Como é que vê esta questão da governabilidade ou ingovernabilidade face ao xadrez que saiu das eleições, ao quadro que saiu das eleições e face à indisponibilidade de Luís Montenegro de se associar ao Chega, portanto nem sequer inicia negociações tão reclamadas por André Ventura. Como é que vai ser o futuro de curto prazo e de médio prazo?
Para já, de curto prazo, aquilo que está a acontecer é o normal após um ato eleitoral que tem esta composição e este desfecho, que já era bastante previsível, ou seja, há sim uma mudança histórica do ponto de vista de enquadramento político para o país e, portanto, isso é inevitável.
O país virou à direita e quer uma mudança, na verdade.
O país virou à direita, o povo decidiu essa mudança e é esse o direito que tem que ser respeitado acima de tudo. E, portanto, o que Luís Montenegro está a fazer neste momento é respeitar exatamente essa decisão e a votação que se apresentou face a este contexto. No médio prazo, o que deve acontecer é uma natural convergência para aquilo que é o interesse do país, que são as famílias, os empresários e a evolução do crescimento económico do próprio país. E nesse sentido,
passa por leis que têm que ter aprovação no Parlamento.
Tem. E naturalmente os países que tiverem esse mesmo sentido democrático e esse mesmo sentido de Estado, assim o farão. E, portanto, este ruído inicial é expectável, o dizer não também é expectável e provavelmente a melhor das decisões. O importante aqui é existir realmente uma liderança que tenha a capacidade de demonstrar ao país que consegue buscar os melhores dos melhores para governar, para colocar
um
o país...
governo forte.
Um governo forte, um governo com a necessária experiência, com a necessária credibilidade e com a necessária capacidade de execução e diplomacia, que será muito fundamental nos tempos de contexto, tanto interno como externo.
Mas acha que os partidos depois vão ter esse sentido de responsabilidade, nomeadamente o Chega, mesmo não participando
qualquer
do governo,
partido...
e a própria iniciativa liberal que também já veio dizer que em princípio ficará de fora e que negociará caso a caso?
E que faz todo sentido, ou seja, na realidade não é necessário estar propriamente num pacote de governação com determinadas amarras. Esse não é de todo um contexto que seja provavelmente o ambiente democrático que se gostaria para o país. E, portanto, o que irá acontecer naturalmente é que todos os partidos que decidam votar um não simplesmente por um não e não propriamente num sentido construtivo de crescimento do país e de relançamento do país, também naturalmente serão impactados numas próximas eleições e, portanto, o facto de termos uma esquerda e um extremar de direita que possa infligir o país em novas eleições, de um ponto de vista mais rápido do que o desejado, também serão partidos que naturalmente a própria população, os próprios portugueses, irão penalizar por essa mesma instabilidade.
Está a falar do Chega, de André Ventura? Vai aprovar os orçamentos de Estado, pelo menos o primeiro?
Todos os que serão necessariamente convergentes com as suas próprias ideias, em termos também é necessário entender bem o programa eleitoral, mas todos aqueles que vão na direção desse mesmo programa que o próprio Chega já apresentou, não há razão para que não o façam, não é? Do ponto de vista até mesmo do tecido económico, daquilo que são os interesses das famílias, daquilo que são os interesses das diferentes classes seletivas, é natural que se faça uma aprovação em convergência e não em divergência. Isto porquê? Porque o país precisa de estabilidade e eu já tivemos algumas declarações, por exemplo, como Cláudia Azevedo, a dizer entendam-se. Portanto, não é necessário entrarmos num ambiente de excesso de política e isso não é isso que o país precisa.
Mas estes dias têm sido assim.
É normal, também passa, não é? Tudo passa com uma certa normalização.
O importante mas aqui... em concreto, acha que o primeiro Orçamento de Estado vai ser aprovado e
acho
o Chega
sim.
Deixa
acho
passar
que, acho que
e
há...
a Iniciativa Liberal, por definição, vota a favor?
Eu arriscaria que sim e arriscaria mais. Acho que há um sentido de Estado democrático que irá prevalecer em todas as cores políticas. E aquelas que não demonstrarem essa mesma urgência também de relançar o país. E há aqui medidas muito necessárias a curtíssimo prazo, não só de apoios sociais, como de apoios e relançamento de alguns tecidos do ponto de vista de classes específicas, que têm que acontecer o quanto mais rápido possível. E, portanto, esse sentido de urgência, sem falar no PRR, que
já
também
lá
iremos. Mas a realidade é que é tão urgente que esse sentido de urgência também vai ser reclamado do ponto de vista eleitoral por quem votou, tanto no Chega como do lado oposto à esquerda. E, portanto, já vimos o resultado daquilo que aconteceu para o lado esquerdo, que é um dos piores desfechos que poderia existir exatamente por não ter existido este sentido de urgência.
Antónia Nogueira Leite, esta governabilidade ou falta de governabilidade, vai ser dramática ou também está otimista e acha que vão acabar por se entender no sentido de não entrando no governo, nomeadamente o Chega, acabar por aprovar orçamentos de Estado?
Bem, eu estou essencialmente expectante, não é? Concordo com a Catarina que há agora muito ruído que tem a ver com posicionamento, tem a ver com a digestão daquilo que são os resultados eleitorais. Esperaria, ou como cidadão gostaria que as pessoas pusessem o interesse do país, enfim, num patamar importante nas suas decisões. Não tenho a certeza que isso vá acontecer, mas gostaria, portanto, não estou aqui como analista político, estou mais como cidadão, o que é que eu gostaria que acontecesse. Penso que, de qualquer das formas, o país não pode esperar muito tempo, quer dizer, nós não podemos estar num período de grande, enfim, de grande impasse político, enquanto as pessoas se vão reposicionando e tentando ver qual é que é a melhor solução para um eventual futuro. Novo ato eleitoral, quando na verdade temos os serviços públicos numa situação de desagregação, e não são apenas aqueles de que mais falamos, nós falamos de tudo o que é administração, tudo o que é burocracia do Estado, está com os próprios dirigentes políticos em privado têm-se queixado, e é notório, e a culpa não, quer dizer, a culpa também é deles, fazem parte de um governo, mas que a administração não responde, portanto temos uma administração que está com uma política de braços cruzados em larga medida, é evidente que isto é muito injusto para as pessoas que continuam a trabalhar bastante, temos aquela grande degradação de uma série de serviços que são importantes. Temos a economia, sim, a entrar numa fase que é uma fase mais difícil, num ambiente externo certo, extremamente complicado e, portanto, não temos grande margem se não queremos que o país, se degrade e que os problemas se evoluem em vez de se resolverem, de facto não temos grande margem. Se isso acontecer, não temos, teremos problemas, porque daqui a um ano estaremos pior.
Eu acho que uma das razões, entre muitas problemas na saúde, na educação, por aí fora, mas uma das razões que levou a muito descontentamento e os políticos não perceberam, teve a ver com a falta de acesso das pessoas às decisões da administração, com aquela alteração que levou a marcações de atendimento, portanto, marcações para depois, que demora 6, 7, 8 meses e as pessoas precisam das decisões no dia e precisam ter acesso à senha para ir no dia ou no dia seguinte, o mais tardar. Isto provocou uma zanga muito grande nas pessoas e acho que o governo não percebeu isso.
Não é só a administração fiscal, é preciso ver, por exemplo, qualquer pessoa que tenha que tratar de situações um pouco mais complexas em termos de registros de propriedade. Eu não me lembro de em 1990 termos um Estado tão lento, tão incapaz e tão indiferente perante as necessidades das pessoas.
Portanto, é preciso mudar, mas mais concretamente, um novo governo precisa de aprovar, pode de facto lançar algumas medidas por decreto e já lá vamos, são aquelas que têm a ver com as promessas ou boa parte delas. Mas o novo governo precisa de aprovar legislação para fazer reformas de fundo que tem que ir ao Parlamento e precisa de aprovar eu não estou a ver Luís Montenegro a governar até dezembro com o orçamento de António Costa e de Fernando Medina, a querer fazer um retificativo, e depois aprovar em outubro o orçamento do ano 2025. Mas não é garantido que seja aprovado neste cenário, portanto é razão de preocupação maior.
Não, claro que sim, mas enfim, havia uma alternativa que era pior, que era ter um governo de um PS encostado à extrema-esquerda com a extrema-esquerda. Isto é a minha opinião pessoal. Há pessoas que gostariam de ter agora uma revolução leninista. Eu acho que seria pior para Portugal e por isso este não é o pior cenário. É um cenário difícil. Agora, o que me parece também é que é um cenário que vai ser muito dinâmico, até porque há muitas mistificações que estão no ar. Eu ouvi, segui a SIC no domingo e assisti várias pessoas com grande responsabilidade em termos de construção da opinião pública a dizer coisas que genuinamente acreditam, mas que estão bastante, que não estão corretas, como por exemplo a ideia de que existe muito dinheiro no orçamento de Estado e que agora vamos poder cumprir sem grande dificuldade uma série de promessas.
Essa é
uma
coisa que
é uma mentira muito fácil de desmontar por quem conhece a administração. E quem sabe olhar para as
contas.
Esse
é um dos pontos fortes deste programa.
Mas isso, como há uma expectativa assim, que é diferente daquilo que é a realidade, vai também alterando o ambiente político.
Claro, já lá vamos.
Existe um cofre que o Dr. Medina escondeu e que agora pode ser aberto. Não, claro. Existe um cofre, mas é só a madeira.
Nós hoje até fizemos uma peça sobre isso, a mostrar os vários cenários e a folga não é assim tão grande. João Moreira Rato, qual é a sua opinião sobre como vai ser governado o país? E se há condições para aprovar as leis fundamentais, as leis mais importantes, o orçamento ratificativo, o orçamento de Estado e reformas que é preciso fazer?
Boa noite, José. Boa noite, Catarina. Boa noite, António. Sim, eu estou de acordo com o que disse o António. Ou seja, o que se fez, o que se viu, o que se assistiu nesta campanha foi partir de um mal-entendido, não é? Que as contas estão bastante equilibradas e que há uma folga orçamental. Ora, se olharmos para o orçamento a 3, 4 anos, não é? Vemos que não, porque há uma tendência muito grande, vai ter que haver uma tendência muito grande para o crescimento da despesa pública. Não é? Porque só dessa forma se vai conseguir lidar com muitos dos problemas que foram acumulados ao longo de 8 anos, que fazem com que o sistema de saúde não esteja a funcionar, que os polícias estejam na rua, que muitas escolas não tenham professores suficientes para garantir que cadeiras fulcrais tenham um docente. Todos esses problemas vão precisar de muito dinheiro, portanto a despesa pública vai ter que aumentar bastante. A receita não tem tanto espaço para aumentar, porque a carga fiscal já está muito elevada e por isso não há muita margem para se resolver isso através de aumento de impostos. Pelo contrário, existem outros problemas, como por exemplo a fuga de talentos para o exterior, nomeadamente jovens, que vão precisar até de alguma folga para se diminuir impostos. E tudo isto são, não são problemas de centenas de milhões, são problemas de vários milhares de milhões e por isso, muito rapidamente, vão desaparecer estes superávites que se notam agora e vai ser muito difícil quadrar ou fazer funcionar este triângulo de promessas em que se promete restaurar a qualidade dos serviços públicos e que esses serviços públicos tenham alta qualidade e que mantenham o nível de cobertura que tiveram até agora, já há uns tempos que não têm, mas há uns anos atrás. Baixar impostos e diminuir dívida vai ser muito difícil e todos os partidos basearam os seus programas eleitorais e suas campanhas eleitorais nessa premissa, que eu penso que é uma premissa errada, totalmente errada, e por isso o ponto de partida é um ponto de partida muito pior do que se pensa. E se formos assumir as projeções que existem de várias instituições que por aí estão, provavelmente isso só seria possível com uma degradação ainda maior dos serviços públicos, que a população não vai aceitar, um aumento da carga fiscal, que também não é aceitável para a população, e dessa maneira alguma coisa vai ter que ceder, não é?
João, mas eu pergunto-lhe, o que o João está a dizer foi aquilo que foi prometido por quase todos os partidos, incluindo por Luís Montenegro, e agora tem que o executar. Isso é a essência das medidas que ele vai tomar e o seu impacto orçamental. Mas antes disso, como é que ele vai aprovar um orçamento de Estado? Acha que André Ventura vai acabar por ceder e vai ter algum sentido de responsabilidade e aprovar o orçamento? Ou aprovar uma outra reforma importante?
Acho que, olhando para a situação política, uma das mensagens claras é que parece haver uma insatisfação grande da população com dois problemas graves. Um é o que nós acabámos de falar, que é a degradação dos serviços públicos, que ocorreram de alguma forma porque se descapitalizou, esses serviços públicos foram descapitalizados ao longo dos últimos 8 anos, sem nunca se assumir que de alguma forma o acesso a esses serviços públicos estava a diminuir, mas a verdade é que a população agora, se quiser ir ao hospital para ter o mesmo tipo de tratamento que tinha antes, tem esperas muito maiores do que tinha anteriormente, e por isso é que há cada vez mais pessoas que têm têm seguros de saúde privados. Toda essa questão, a população mostrou muita insatisfação com isso e também muita insatisfação com a falta de perspectivas que existem para os jovens no país, que também passa por uma situação de uma carga fiscal muito elevada para quem tem talento e para quem quer de alguma forma prosseguir e ter sucesso no setor privado, por exemplo. E por isso essa imigração de talento também pesou no resultado eleitoral. Por isso as forças políticas que saíram destas eleições vão ter que de alguma forma pôr isso em prática no orçamento. E eu acho que aí há áreas de acordo natural, não é? Porque se as forças políticas interpretarem as mensagens que receberam, eles vão conseguir acordos orçamentais.
Então não vê o Chega a rejeitar um orçamento e a fazer cair o governo por causa disso já a seguir?
Eu penso que se ele interpretar os resultados eleitorais que teve e o nível de insatisfação que está implícito nesses resultados eleitorais, o seu eleitorado provavelmente não veria com bons olhos, não é, que orçamentos que vão na direção de resolver esses problemas sejam rejeitados e que seja introduzida uma instabilidade política, que também parece que as sondagens dizem que os eleitores do Chega não querem.
Muito bem, já voltamos à conversa, João. Catarina, este conjunto de promessas custa dinheiro. Eu estou-me a lembrar do subsídio de missão das Forças de Segurança, 154 ou 56 milhões de euros. Mas depois fica a pesar, não é só uma vez, fica a pesar. A reposição do tempo de congelamento das carreiras dos professores, que em velocidade de cruzeiro, portanto, quando estiver tudo reposto, há de ser mais de 300 milhões ano, e é gradual, mas quando chegar ao fim fica mais 300 milhões permanentemente. A própria promessa de melhor organização na saúde, certamente que se pode fazer sem ser preciso muito mais dinheiro, mas depois a motivação da classe médica e de toda a classe que trabalha nos hospitais e no Serviço Nacional de Saúde representará sempre mais despesa. Olhamos para a bolsa que existe, ou que existia a 30 de setembro, e o INE classificou, através do procedimento de déficit excessivo, ficou classificado, ou melhor, como base para o procedimento de déficit excessivo, ficou classificado em 0,5% do PIB, 1.300 milhões de euros. A conta que há de sair agora dia 26 já representa o dobro, cerca de 2,5 mil milhões de euros, no 31 de dezembro. Mas isso era um ponto no tempo. É que, entretanto, a execução agora está a deixar mensalmente cerca de 1.000 milhões, 1.100 milhões.
E esse é só um dos lados, não é? Além da fatura...
Começamos por aqui. É um dado preocupante, porque não há assim tanta folga como a classe política disse na campanha.
Não, não há. E eu não sei se a classe política disse que existia muita folga. O que existiu, sim, foi a vontade de transmitir a urgência de uma reestruturação profunda do ponto de vista de reforma não só da administração pública, mas também de reforma e maior eficiência fiscal para o país. E, portanto, tudo isso custa dinheiro. Agora, primeiras reações. Desde que saímos destas eleições, a dívida pública nacional, os 10 anos em termos de cotação mais líquida, manteve-se muito próxima dos 3%. Não foi acima dos 3%.
Portanto, o mercado está a interpretar como Portugal sendo capaz de... essas medidas sem degradar as contas, certo?
Sem degradar as contas. E a mensagem que vimos para já de todas as agências de rating vai nesse sentido. Tem alguns alertas, tem alguma folga de preocupação, mas vai nesse sentido. Agora, as próprias agências de rating e os próprios investidores têm noção que essa folga, que foi um bocadinho publicitada em termos de campanha, não existe. E não existe não só por estes custos que vêm para realmente fazer face e cumprir as promessas que foram apresentadas em campanha eleitoral, mas também por um motivo muito simples, que é a dinâmica de pagamento da própria dívida do Estado. E, portanto, a realidade é que a taxa de juros que hoje em dia o Estado paga para se refinanciar é superior àquilo que pagava há um ano atrás. E, portanto, esse rolling cost que acontece mensalmente também é um custo adicional para o Estado. E, portanto, esse enquadramento mostra e demonstra a urgência de que, não só do ponto de vista de contexto interno, mas também do contexto externo, que muito, esse sim é que muito pouco se falou em campanha, nós estamos numa saia muito justa. E, portanto, o que não vai acontecer é existir muito tempo para esperarmos por decisões. E este ruído inicial é natural, mas convém que seja passageiro e convém que haja pragmatismo e olhar para aquilo que é a situação interna, doméstica, mas também o contexto internacional, que ainda hoje tivemos um anúncio por parte da Rússia dizendo que está preparada para uma guerra nuclear. Portanto, não estamos propriamente num cenário fácil. Agora, é como o António acabou de dizer, e também um bocadinho nas palavras do João, é possível fazer acontecer. Agora, tem que existir realmente uma liderança, e a liderança, eu penso que Luís Montenegro consegue executar isto, com a senioridade de quem no meio, para todos estes cargos também de avançar com esta trajetória e com sentido, como o António também apelou aqui, de cidadania e de Estado patriótico.
Mas com o necessário apoio do Parlamento, ou pelo menos que não seja chumbado o conjunto de medidas para concretizar.
Aqui pragmaticamente, e um bocadinho em linha com o que a Cláudia Azevedo disse hoje, para todo o país ouvir. Entendam-se, não é? Por algum motivo, foram eleitos e se alguém que tem maior sentido, tem que ter maior sentido patriótico, são as pessoas que foram eleitas.
Claro, mas um vai ser indigitado e o outro não. Estou a falar de Luís Montenegro e André Ventura não. E pelos vistos, ele não gostou
do
não é não.
Mas o João acabou de dizer, e muito bem, André Ventura tem aqui dois caminhos possíveis. Ou se assume e não se assumiu, numa entrevista ao Financial Times, logo na sequência destas eleições, ou se assume como um partido de extrema-direita que está para fazer oposição custo que custar, e aí não vota a favor e não há consenso e não há linhas...
E cai o governo.
E cai o governo. Ou então faz um caminho distinto, que é ocupar o espaço de uma direita mais católica, mais central, que era o espaço do CDS.
António, preciso de uma resposta telegráfica, estamos mesmo a aproximar-nos do fim. Há dinheiro ou não há dinheiro para estas promessas?
Quer dizer,
agora, olhando para o que há agora.
Neste momento o Estado tem capacidade de financiamento, portanto o dinheiro pode aparecer.
Certo.
Agora, a questão é esta. Nós não nos podemos esquecer de duas coisas. Primeiro ponto, nós temos o déficit estrutural do Estado no ponto em que estava em 2019. Portanto, não houve nenhum progresso em termos de déficit estrutural. Depois, mesmo sem o investimento público, mesmo sem com a enorme contenção de despesas de funcionamento e com o mau funcionamento dos serviços e uma série enorme de reclamações e de pedidos das diferentes classes da função pública que não têm sido atendidas, a despesa pública não tem parado de crescer. Portanto, nós tivemos um aumento na casa dos 20 mil milhões. Portanto, temos aqui uma equação muito complexa. Nós temos que atender àquilo que foram as promessas, porque eu acho que as pessoas quando prometem, eu como cidadão espero que cumpram, mesmo que eu não seja atingido por isso.
O Montenegro agora, não ganharia as eleições se andasse a dizer que ia fazer cortes com desgaste.
É evidente, não podia, não, ainda por cima. Repare, agora, há um aspecto muito importante que eu acho que estas eleições, eu não sou cientista político, os cientistas políticos também acertam o que acertam, mas há um aspecto que é importante.
Estamos quase todos iguais nisso.
Há um aspecto que é importante aqui. As pessoas estão insatisfeitas com a qualidade dos serviços públicos. Aquela ideia de que os portugueses estavam adormecidos e que eu podia fazer o spinning que me apetecesse, que as pessoas aceitavam tudo, isso não é verdade.
Isso acabou.
E, portanto, temos que ter alguma política de verdade daqui para a frente.
Aquilo que disse tem a ver com o próximo ponto do nosso programa e eu vou apresentar uma peça que diz precisamente que há condicionalidade, condições por detrás daquilo que foi a aprovação do Programa de Recuperação e Resiliência e a comissão que acompanha a execução do PRR disse precisamente que o próximo cheque poderá não vir ou ser atrasado se não for cumprida uma exigência que é de uma reforma da administração pública. Vamos ver essa reportagem.
Dos 10 cheques previstos, Portugal já recebeu 4 e este ano é suposto chegar em mais 2. O primeiro ultrapassa os 3 mil milhões de euros.
São 3.190 milhões de euros, que representa, este é o segundo pedido de pagamento com um volume financeiro maior.
Nesta nova tranche está, por exemplo, a expansão da linha vermelha do metro de Lisboa. O investimento já está a andar, mas o reembolso ainda não foi pedido a Bruxelas, que para libertar os fundos exige uma reforma que não chegou a ser aprovada.
É a reforma da administração pública que não foi, eu diria, levada à Assembleia da República para aprovação. Existem trabalhos preparatórios feitos pelo governo, mas atendendo à situação de gestão, o governo entendeu que não tinha condições de submeter para a Assembleia da República.
O prazo normal para o pedido do reembolso termina no final deste mês. Se ainda for feito pelo governo em gestão, obrigará o próximo executivo a aprovar uma reforma em tempo recorde, até outubro. Mas se não for feito agora, também atrasa a vinda do dinheiro.
Há um risco acrescido. Há um risco acrescido do não cumprimento daquela meta e daquele marco, sem dúvida alguma. De não recebermos o dinheiro equivalente. Sim.
A situação vai repetir-se no cheque seguinte deste ano de 1.900 milhões de euros. Só será pago depois de aprovada uma série de nova legislação.
Hoje em dia tem que existir um outro tipo de negociação sobre essas mesmas reformas. E, portanto, quer dizer, o risco associado é que tem que haver um outro tipo de enquadramento político, um outro tipo de negociação política para cada uma das reformas que estão instituídas.
O que não será fácil e muito menos rápido, dado o xadrez do novo Parlamento.
Eu confesso que hoje, quando vi esta reportagem da nossa colega Ana de Freitas e ouvi o gestor do PRR, começaram a soar-me campainhas dentro da cabeça. E lembrei-me de um artigo do Expresso, do Seminário Expresso, do nosso grupo, que tem por título Costa acelera a reforma do Estado. Este é um artigo de final de janeiro deste ano. E que tinha como subtítulo António Costa deixou a prioridade do programa de governo nas mãos de Mariana Vieira da Silva. Fusão de serviços e extinção de cargos dirigentes é uma meta do PRR para a administração pública. Ora, há aqui um problema. É que eu nunca vi António Costa explicar aos portugueses que por detrás do PRR foi assinado algum acordo de condicionalidade que, por exemplo, existiu num chamado programa cautelar que nós teríamos que recorrer em 2014 se não conseguíssemos voltar ao mercado, condicionalidade que também existiu no programa de assistência da Troika. E agora temos que perguntar a António Costa e ao gestor do PRR que condições é que foram assinadas e que estão por detrás da atribuição do PRR a Portugal. Porque me parece que aquilo que foi dito ao país através deste artigo, e o jornalista fez muito bem o seu trabalho porque explicou aquilo que foi explicado, é que a reforma da administração pública foi apresentada como uma meta do PRR e agora o gestor do programa vem dizer que é uma condição. Em que é que ficamos? Isto fez-me soar as campainhas porque, afinal, pode haver condicionalidade por detrás do PRR que os portugueses nunca souberam, que António Costa nunca explicou. João Moreira Rato, o que é que isto lhe suscita de comentário?
Eu para mim, não me surpreendo. Não, eu já sabia que havia e existiam várias medidas que condicionavam a recepção dos fundos do PRR.
Uma delas, medidas exemplo, são essas? Pode dizer-nos?
Posso, havia, por exemplo, uma que já passou no Parlamento antes do fim da legislatura, desta última legislatura, foi a reforma das associações profissionais. Não é? Essa aí era uma das condições para se receber o dinheiro do PRR.
Porque mas já reparou que nada disso foi explicado assim ao país por António Costa? Forma.
Isso eu não sei como é que ele explicou já, sinceramente não me lembro, mas que era
não
claro
explicou.
Para mim que havia condicionalidade na recepção dos fundos do PRR, havia, não é? Havia certas reformas que eram preciso ser passadas e que tinham sido pré-acordadas com a Comissão.
Para além dessa, havia, quais eram as outras? A reforma da administração pública e mais alguma?
A que eu me lembro também era a reforma das associações profissionais, não é? das ordens profissionais.
Certo.
Foi esta última medida que passou agora no Parlamento, eu acho que foi em dezembro, por aí, novembro ou dezembro.
Mas então não fica surpreendido que tenha havido um pacote de condicionalidade por trás e que ele não tinha sido explicado cabalmente aos portugueses?
Não fico surpreendido porque que houvesse esse tipo de condicionalidade, porque, quer dizer, eu acho que é público, não é? Não é um segredo, pode não ter sido explicado politicamente ou exposto politicamente, mas quem quiser olhar para o PRR vê que está lá, não é?
Mas agora chegarmos ao ponto em que não vem um cheque de 3.100 milhões... É uma surpresa negativa para o novo governo. Aliás, eu estive em contacto com fontes da Aliança Democrática e eles mostraram surpresa absoluta com isto.
Bom. Pois, isso também devo dizer que também é surpreendente, não é? Por si só. E vai ser muito difícil que estas reformas não passem, não é? Porque quem é que politicamente vai recusar passar uma reforma destas e deixar de receber os tais 3 mil milhões ou que seja
mas,
qual forma?
Mas, João, espera lá, a ver se eu estou a perceber bem. Reforma. A ver se eu estou a perceber bem. Então António Costa tinha que fazer uma reforma da administração pública cortando dezenas de cargos de chefia e emagrecendo os serviços e disfarçou dizendo que isto era um objetivo do PRR, não fez a reforma e agora vai-se embora e o novo governo vai ter que cortar no Estado. E isto foi escondido a quem vem a seguir e aos portugueses?
Isso eu sinceramente acho que não foi escondido. Como já lhe disse, eu acho que não foi escondido. Isto está à vista de quem for ver o PRR. Já sabia desde o princípio que havia este tipo de condicionalidades. Eu agora não me lembro exatamente todas, estou-me a lembrar da questão das ordens profissionais, mas havia mais condicionalidade do que essa, portanto havia várias medidas que deveriam passar e no fundo o Estado português assumiu essa responsabilidade quando aceitou os fundos do PRR.
Para mim confesso que é surpresa, não entendi como condicionalidade e sim como um objetivo, que foi isso que o governo disse publicamente. António Nogueira Leite, fica surpreendido com isto?
Quer dizer, eu sabia que havia condicionalidade, até porque, por exemplo, no nosso país vizinho, em Espanha, tem havido uma condicionalidade importante relativa ao mercado de trabalho, que o governo também tem arrastado os pés e tem havido alguma dificuldade em termos de ter um ritmo de entrada de dinheiros do PRR, porque eles se recusam a fazer a reforma do mercado laboral como a União Europeia deseja e como que certamente se comprometeram a fazer, porque senão não tinham vindo os primeiros cheques. Agora, portanto, que existe condicionalidade, existe. Devo dizer
Mas Luís Montenegro vai ter que fazer uma reforma da administração pública cortando cargos e ninguém lhe disse nada antes.
Quer dizer, do que eu li na notícia de David Inês, não é assim uma grande reforma. Está um bocadinho empolado. Vai ser difícil, porque basicamente o que está em causa, e terá sido isso que António Costa se comprometeu com Bruxelas, a fazer fé pelo que está escrito, porque eu não vi os documentos originais.
Essa é que é a questão, é que eu também não os vi, nem nenhum de nós.
É mais do que isso, não é só cortar uns cargos, é fazer uma espécie de serviços partilhados do Estado para todos os ministérios. Ora, isso vai, é um pouco como num grupo empresarial, em que há uma série de serviços.
Tem que se mudar as leis orgânicas dos ministérios, isso
certamente,
tem tudo passar
as responsabilidades
pelo
dos ministérios, há muitas pessoas que se tornam redundantes e depois há consequências disso que é...
Nomeadamente saída de pessoas.
Agora, outra coisa também que me espanta é que mesmo eu já fiz, enfim, a nível empresarial, coisas desse género, em termos de execução, e isso não se faz de um dia para o outro. No papel, com certeza que é rápido.
No caso do governo, nem sem apoio dos outros países, dos outros partidos, nomeadamente do Chega.
Pois, agora, quer dizer, eu acho que os próprios partidos aqui, não é apenas o governo que está a acabar, talvez tenham tido alguma responsabilidade no sítio certo não terem tratado do tema com a profundidade que ele exigia, porque as pessoas estiveram sempre muito focadas no dinheiro que vinha, ainda por cima subvenções.
Foi isso que nos foi vendido o tempo todo.
Sim, mas desde o princípio que sabíamos que havia condicionalidade e o tema das ordens profissionais foi um tema que teve custos políticos e que foi feito...
Nunca o governo associou uma coisa à outra.
António Costa, que é muito avesso a fazer reformas, chateou literalmente pessoas em várias áreas profissionais relevantes porque tinha esta espada de Damocles de Bruxelas.
Catarina,
e agora aqui é a mesma coisa.
Catarina, a sua opinião sobre este assunto, estamos mesmo no fim, por favor, seja breve.
Eu acho que a condicionalidade tem que ser literalmente olhada com pragmatismo e neste momento a única coisa que se pode fazer é realmente ir para Bruxelas e renegociar esta condicionalidade.
Mas sabia que ela existia assim?
Ou seja, havia essa percepção.
Eu não sabia, estou a dizer que não sabia.
O que foi passado em termos de imagem é que não era uma condicionalidade, que eram se calhar metas, e portanto que metas que iam sendo um bocadinho negociadas, mas é o que o João está a dizer, quem quiser realmente ver o detalhe, ele de certeza que lá está de forma transparente. Não quer dizer que tenha passado para a opinião pública e não quer dizer que não haja aqui realmente uma ausência.
Eu acho que o novo governo vai mostrar-se surpreendido com isso.
Posso dizer mais uma coisa? Eu fiquei muito surpreendido.
Tem que ser em 10
segundos. É que uma pessoa que tem falado tanto do PRR e que está tão focado no PRR, que é o Presidente da República e Belém, não terem levantado este ponto com veemência. Se calhar fizeram-no. Agora, não transpareceu, não houve nenhuma fonte de lei que tivesse transparecido.
Nem António Costa, nem Marcelo Rebelo de Sousa explicaram que o programa PRR tinha condicionalidade desta. Meus senhores, temos que continuar esta conversa. Ficam desde já convidados para uma próxima edição. Isto são temas demasiado importantes para passarem claro. Muito obrigado pela vossa atenção. Tenham uma boa semana.
A propósito dos negócios da semana, deixe-me dizer-lhe como no Banco Inter acreditamos que muitas vezes no poupar é que está o ganho e como é importante para as pessoas saberem que mais do que ter dinheiro de lado, as suas poupanças são valorizadas e o seu património está num banco de confiança. Por isso, se para si um bom negócio é ganhar a poupar, não deixe de procurar o banco que valoriza as suas poupanças. Banco Inter, patrocinador do podcast Negócios da Semana.